Vamos embora. Para ver se acordam. Já é dia. Já tocou a alvorada. Pá. Fatinho de bailarina e vamos embora. Marchar para o campo. Se eu fui à tropa. Escola Prática de Artilharia Vendas Novas. Bom.
Muito bom.
O Barbosa também foi.
A Bifaninha. Bem bom.
O Barbosa também foi.
Regime de Infantaria do Porto.
Eu não fui.
Ali. Toma. Foste lá uma semana.
É.
O Sporting pode recuperar hoje o primeiro lugar do campeonato se ganhar o Gil Vicente em Alvalade. O Benfica não foi além de 0-0 em Moreira de Cónegos e não só arrisca a liderança como foi apanhado pelo Porto e só tem 2 pontos de avanço sobre o Braga, onde vai daqui a 2 semanas a ferver o topo da tabela numa jornada em que o Aroca fez prova de vida goleando no Bessa o Boa Vista por 4-0. Nas apostas.
Presente.
Sentido?
Foi o Rico presente, foi. O Barça não fez tudo o que podia. E quem se lixa, sabemos bem quem é. Está bem?
Ai, meu Deus.
Podias ter feito uma rima a dizer: o Barça não vem primeiro e quem se lixa é o Ribeiro.
Não, não vou dizer isso, que é para não quebrar a expectativa, porque as pessoas não estão à espera disso. As pessoas estão à espera que o Ribeiro, uma vez mais, acerte.
Já dão por adquirido, não é?
Claro, dão por adquirido, vou surpreendê-lo.
Olha, quem é que vai à frente da Fava?
Tinhas uma.
Espero que seja o Ribeiro ou o Nuno.
Nós, antes de ir para aqui.
Um Ribeiro qualquer para ti, não é verdade?
Isto é um escândalo. Nós, antes de ir para aqui, fomos ver no placar.
Está a Fava em andamento.
Mas está. E vai porque vai calhar. Olha, neste momento. Eu e tu, Nuno, 35 empatados.
Não é que é possível.
Barbosa, 30. O Barbosa está em último em tudo.
E acho bem. Pelo menos aí.
Barbosa...
Calma.
Sim, o Barbosa está em último.
Eu vou-vos deixar passar o Natal tranquilo.
O Barbosa é fortíssimo no último terço do campeonato.
É, no último terço.
É o último sprint.
Porque como é sprint, ela é muito forte. Já dos tempos de Guimarães, em que treinava só com o Marinho Pérez, aquilo é só sprints. Para trás
queimar
e para
peitinho,
diante.
Dizia Marinho.
Era o quê?
Queimar
peitinho.
Agora
eu queimar a barriguinha quanto mais peito.
Vamos
embora. Moreirense Benfica, 0-0. Eu vinha de Londres à hora do jogo, portanto eu não vi o jogo. E vou. Só vi hoje de manhã o resumo alargado.
Só mais quem não tenha visto.
Mas a questão aqui é:
o que é que queres dizer com
para
isso,
quem Cláudio? Não viu o jogo, Cláudio, explica o que é que aconteceu em 30 segundos. Como é que foi o jogo?
Está a contar.
Está a contar, Barbosa? Começa agora. Moreirense entrou mais forte nos primeiros 12 minutos, com mais oportunidades de golo.
12.
O Benfica tem, por Chiquinho, por volta do minuto 15, 16, a melhor oportunidade logo ali de arranque. O Moreirense mostrou-se muito forte. O Benfica
Chiquinho.
Conseguiu equilibrar
Chiquinho.
O...
Quem é o Chiquinho?
Não é o Chiquinho, o Florentino, desculpa. É a pressão do tempo.
Parte. Desculpa.
Entrou na segunda parte. É um
faltam 10. Faltam 10. Sim.
Depois o Benfica consegue equilibrar, tem mais posse, tem mais domínio, mas não tem assertividade na concretização das hipóteses que criou.
Mas como é que o Benfica não ganha o jogo, Nuno Gomes?
Quais hipóteses é que criou? Desculpa, não. Mas isto é um assunto.
Eu acho que olha, tem a melhor é essa do Florentino.
Pronto.
Depois
tem uma de Di Maria.
Tem uma
também.
De Di Maria. Mas sim, depois
parte
na
foi,
segunda.
Foi ali duas para o Benfica e duas para o Moreirense.
Nuno, como é que o Benfica não
o
ganha o jogo?
Anulado. Um para cada equipa, dois gols anulados.
Esta pergunta
espera,
é importante.
Barbosa.
Como é que o Benfica não ganha o jogo, mesmo tendo lançado João Vítor em campo?
Quer responder?
Eu responderei quando o Pedro Ribeiro me fizer a pergunta.
Mesmo que, desculpa, já não.
Mesmo lançando João Vítor em campo, como é que o Benfica não ganha?
Lançou muito tarde, pá.
Essa a substituição também não. Percebi por um lado, mas não resultou por outro.
Então, qual foi a tua ideia? Qual foi a ideia de Schmidt?
Foi. É assim, o Benfica tem um problema nas laterais que nós
já há muito tempo
identificamos, não é? E vou começar por responder à primeira parte da pergunta.
Okay.
O Benfica não ganhou o jogo porque não criou situações principalmente para ganhar e para concretizar essas situações que a Cláudia falou. Eu acho que na segunda parte principalmente, como é óbvio, o Benfica também porque o Moreirense deixou, acho que fisicamente quebrou na segunda parte. O Benfica teve muito mais posse de bola, mais controle sobre o jogo, é certo, só que não conseguiu
criar
sequer oportunidades de golo, reais de golo, não conseguiu. Eu acho que é mérito também do Moreirense.
Muito bem, Moreirense, muito bem organizado.
Muito bem, o que prova também o que nós falamos também nos últimos programas, que o Rui Borges está a fazer um excelente trabalho. Moreirense, o Barbosa vai-me corrigir, mas acho que são os 4 jogos seguidos sem sofrer golos, ou não? Não me digas, não tens
sei,
esse apontamento,
não tenho esse
apontamento nas tuas notas,
mas tu vais ver.
Mas são.
Sim, sim.
e são 4 jogos seguidos sem sofrer golos. E provou que defensivamente baixou linhas, é certo, mas também estava a tentar criar alguma coisa em contra-ataque, porque o Benfica fez ali 2 substituições ao intervalo, que eu quando as vi também se calhar não as percebi muito bem, porque foram logo, tiras 2 médios e metes 2, alteras ali um pouco aquilo que é a dinâmica e mexer logo em 2 médios ao mesmo tempo.
E eu já respondo a isso, mas eu acho que fez bem.
Pois, eu ia concluir, eu acho que eu acho até que o Benfica melhorou, fruto não só da quebra física do Moreirense, mas do maior domínio com bola do Benfica. E aí Coxo, para mim, é dos melhores.
Coxo entrou bem,
melhores naquilo que é a progressão, a assertividade no passe. Aí tem muita qualidade. O problema foi que depois, a partir daí para a frente, tanto João Mário como Di Maria, Rafa, não criaram situações de desequilíbrio para conseguir desmontar a defesa do Moreirense.
O Benfica tem um problema nas laterais.
Demorou muito, continuou, não respondeu ao João Vítor. Demorou muito, acho eu, Roger Schmidt a alterar. Na minha opinião também alterou mal, porque quando mete Arthur Cabral, tira Tankstead, ok, mas logo de seguida eu acho que devia ter posto Musa, por exemplo.
Nem saiu do banco.
Porque comprovadamente tem muito mais golo do que qualquer dos outros.
Arthur Cabral voltou também a mim pessoalmente a desiludir, porque não é que o jogo tivesse propício a haver muitos lances ou grandes oportunidades, mas houve ali um ou outro cruzamento que ele definiu mal, não se posicionou bem para um jogador que se quer que decida jogos. Está ainda muito, muito longe daquilo que é esperado.
E a perguntar-te isso, o Benfica tem um problema nas laterais, não creio que João Vítor vá resolver
João Vítor,
problema,
desculpa, não. O João Vítor, Arsene estava a jogar ali por aquele lado e na segunda parte pelas laterais, eu disse que o Benfica tem um problema e acho que o tem nas laterais, porque estão a jogar jogadores que são adaptados, não é?
Nomeadamente o João Vítor também não é lateral.
E o João Vítor também não é lateral.
Mas entrou aos 88 minutos, mas
sim, também foi, não sei se foi por Morato estar cansado ou para porque na segunda parte, pelas laterais, o Benfica estava mais a criar perigo pela direita, com Alcens. E depois, aos 88, passa Alcens para a esquerda. E mete João Vítor. Não, sinceramente não sei o que é que estaria à procura. Talvez a velocidade de João Vítor, mas não resultou, porque também não teve praticamente tempo para explorar aquilo que se calhar o Roger Schmidt tinha pensado para a equipa com essa substituição.
Tu percebeste alguma coisa da forma como o Roger Schmidt mexeu na equipa, Pedro?
Não percebi.
Quer dizer, percebeste ao intervalo? Também estava a dizer que ao intervalo bem.
Também estava Guedes.
Não percebi.
Também estava Guedes aqui, daquele lado.
Eu vou dar a minha leitura. Eu acho que o Rui Borges, quando esteve connosco no programa, em Zoom, via Zoom, falou que muitas das vezes não tendo, não consegue controlar o jogo e, portanto, usa uma estratégia de saídas rápidas e transições ofensivas rápidas, e foi isso que fez o Moreirense. Muito prático e objetivo, recuperava a bola, saía rapidamente e criou várias.
Na primeira parte, nos primeiros
criou
minutos,
várias
estava a dominar uma bola atrás.
Foi intenso, foi agressivo. Eu acho que assim, esta tem sido a forma normal do Moreirense jogar. Acho que o Benfica não percebeu. E porquê é que eu acho que fez bem a mexer ao meio campo, na dupla do meio campo? Porque a batalha do meio campo estava a ser ganha, claramente, do meu ponto de vista, pelos dois miúdos do
Moreirense.
Contra os dois miúdos do Benfica. Eu acho que Gonçalo Franco e Ruben Ismael não jogou porque tem jogado sempre ao fora, mas foi expulso, e portanto este miúdo tem 14 minutos distribuídos por 3 jogos.
Tinha
6 minutos, no, acho que foi contra o Sporting.
Chega
4,
aqui,
não sei com quem,
joga contra o campeão.
Jogou 14 e jogou e saiu esgotado aos 60 e qualquer coisa minutos. Mas nesta primeira parte, quer ele quer Franco, ganharam, na minha visão, a batalha a João Neves e a Florentino. Juntando a isto a pouca criatividade dos alas, muito a jogar por dentro e sem efeito prático, porque na verdade não o fizeram, quer Di Maria, quer João Mário, e na frente nem Rafa nem Tankstead estavam a desequilibrar. Eu percebo a ideia de Roger Schmidt. Pá, eu vou agitar isto. Coxo é bom naquele passo em profundidade, passo vertical, a tentar rasgar linhas. Chiquinho mais posicional. E eu estou com o Nuno, eu acho que o Benfica melhorou nesse particular, teve mais bola, mas faltou o resto. Sim, uma equipa não é melhorou, só um, dois jogadores, falta criar.
O Rafa não tinha aquele espaço que ele gosta de ter porque retiraram.
Porque bem organizada a equipa do Moreirense, e isso é mérito do Moreirense. Portanto, cabe ao Benfica e aos jogadores do Benfica que têm mais qualidade, como em qualquer clube grande. Tens que descobrir os caminhos, tens que encontrar soluções, e isso não aconteceu. Portanto, eu digo que ao intervalo não fiquei surpreendido face ao rendimento que tinha vindo a sendo apresentado pelos dois do meio campo, e portanto percebi que houve ali uma... Acho que foi ousado. Ele pode ser criticado, mas acho que teve coragem.
E as outras três substituições?
É uma equipa que lidera a liga, precisa de ganhar. E muito honestamente ele tem que agir, do meu ponto de vista, não sendo eu treinador,
minha opinião,
eu acho que ele tem que agir mais cedo. E para mim é incompreensível, como tu disseste,
aos Ribeiro, 72 troca ponta de lança,
sendo Musa o jogador com mais golo. Sim. Pá, não quer tirar a Rafa, mete Rafa por trás dos dois avançados e mete dois avançados, retira se calhar o médio ala, não sei, eu acho é que é curto, do meu ponto de vista, para uma equipa que quer ganhar, não agir de uma forma mais objetiva, mais prática, e esperar aos 88 para meter o Gonçalo Guedes e o João Vítor, que para mim é um bocado incompreensível, porque na verdade o Benfica tem um problema nas laterais. Eu acho que Auschwitz cumpre, mas Morato não cumpre, e portanto com os médios alas, ou os médios a jogar muito por dentro, Di Maria e João Mário, não tens laterais que deem a oportunidade normal que um lateral, sim, deve dar, acho eu. E eu acho que o Benfica não tem só esse problema, acho que tem um problema coletivo, porque na verdade, se calhar aquilo que aquela vitória contra o Sporting, já falamos sobre ela e da forma como ela aconteceu, na verdade,
mascarou os problemas. Eu acho que aqueles 6 minutos mascararam os problemas.
Sim, sim.
E
mantém-se na mesma.
Mas atenção, vem aí, e nós falámos disso no programa na quinta-feira, vem aí agora uma recepção ao Farense, mas depois vêm dois jogos, e sem desprestígio nenhum para José Mota e para o Farense, mas vêm depois dois jogos que podem ser uma semana muito complicada para o Benfica. A deslocação à Áustria na Liga dos Campeões.
E a possibilidade ainda que está em jogo.
De ir ou não ir à Liga Europa. Exato. E portanto, se o Benfica vem da Áustria fora das competições europeias e vai a Braga logo no domingo, e não faz em Braga um bom resultado, eu acho que essa sequência de dois jogos pode ser muito, muito complicada.
Desculpa, eu incluo aí a recepção ao Farense.
Sim, porque vai ser uma equipa bem organizada, sim, também, a defender bem e a querer sair rápido. Acho que é assim que tem que ser, mas preocupa. Eu acho que é preocupante.
Depende sempre se consegues marcar cedo ou não para desbloquear.
Claro, mas o que é, eu acho que é preocupante, Nuno, e isso acho que tu te referiste isso ali, é as poucas ou quase
espremidas
situações de finalização, situações de golo. O Benfica não criou. E isto é preocupante. Eu acho que Schmidt, eu não sei se ele tem que alterar os jogadores. Eu acho que o Guedes, os poucos minutos que teve, deu outra dinâmica. Di Maria está claramente abaixo. Claro que sim. Tiago Gouveia não entra, não há oportunidades.
O Guedes são jogadores, pelas suas características individuais, que
mexem com o jogo.
Mas tu não agitas nada aos 80 e tal minutos.
Não, aos 88 não agitas. É estar à espera
de um milagre.
Isso não acontece. Por isso, esperar tanto tempo para mexer, sabendo que a liderança está em jogo, porque tu não ganhando, provavelmente perdes a liderança depois de ter conquistado num jogo contra o Sporting. Não percebo estas sugestões tardias ou este mexer no jogo, não consigo entender. Se por um lado, e vou-me repetir, gostei, ou pelo menos achei, percebi a dinâmica, percebi as sugestões do meio campo, não percebo mexer tão tarde depois no jogo relativamente a outros jogadores.
Deixa-me só dar uma, sim, palavra aqui para alguns jogadores do Moreirense. Nós estávamos a falar disso ao almoço. O Franco, quando acaba o jogo, se tu lhe metesses a mão na boca, morria.
Sim, foi o melhor jogador em campo.
Porque deu tudo, deixou tudo ali. O Alanzinho, o que ele correu, o André Luís, o que ele agarrou os dois centrais do Benfica lá na frente. Portanto, eu acho que a equipa do Moreirense sabia...
Este Ismael, que vou dizer, parece... Às vezes nós jogadores que jogam pouco, ou quase nenhuma utilização.
Tem 24
minutos. Mas o Rui Borges disse isso aqui no programa. Sim, disse, sim. Este Ismael tem jogado pouco, disse. Não tem oportunidades. Quando eu lhe perguntei, há aí algum que nós ainda não vimos?
Eu lembro.
Ele apontou para este miúdo. Então,
pá, e o miúdo teve muito bem, saiu esgotado.
Rasgado.
Deve ter tido ali uma agarrada à coxa. Pá, eu acho que isto revela. Às vezes os treinadores dão oportunidades a jogadores que têm menos utilização. Pá, mas revelam-se. E revelaram-se muito bem. E digo-te, os dois tiveram, quer ele, quer Franco, muito, muito bem.
E uma palavra para o próprio Rui Borges, da forma como ele vai mexendo no jogo, essa alteração sim, é sim. forçada, sim. mas ele depois, quando aos 84 minutos mete mais 3 lá para dentro, eu ainda vi ali uma arrancada do Camacho, tinha acabado de entrar sim, fisquinho sim. e pensei, tu queres sim, ver?
Ele substituiu os alas, meteu o Camacho e meteu o Antó...
Não, esse foi não, o Jeremy foi aos 66, foi o Aparício
Antonis,
e o...
sim.
Sim,
e
Antonis aos 65, exatamente.
O Fripon, sim, foi o Fripon. Mas ainda me mandou aquela moto lá para dentro para correr.
O lateral esquerdo que normalmente costumava sim. jogar, que entretanto.
Olha, mas mesmo o Ponte que entrou para o lugar do miúdo e foi adaptado.
Sim, que é central e jogou ali.
E aquilo é bater contra uma parede, não é?
Sim, acho que aqui há muito mérito.
Lembro que o Moreirense regressou este ano. Sim, sim. À Primeira Liga, estava a fazer um campeonato.
E só foi ultrapassado pelo Vitória na classificação, exatamente por causa deste empate.
Sim, e o Vitória sim. vinha de 2 derrotas seguidas e foi ganhar a Faro. Muito bem, o
Jota em destaque.
O Grilis de Guimarães.
Olha,
bem,
e vocês viram, eu gostei muito de ver o abraço no início do jogo.
Sim.
Ali. Entre os dois técnicos, ali um grande abraço.
E bem, e bem.
O respeito acho que é uma coisa que fica sempre bem.
Sim, mas. Eu acho que fica bem, sim. não é? Não é aquela coisa só do cumprimento de educado e de formalidade, sim, aquele abraço ali de duas pessoas que se respeitam, que andam no futebol e que têm muitos anos disto, eu acho que fica
bom.
Bonito.
O Benfica tem problemas nas laterais, o Porto se tinha, não se notou, a Sérgio Conceição mudou os dois laterais, mas o Porto passou bem o exame de Famalicão, não era fácil, 3-0, só boas notícias para o Porto, não só a vitória, mas também o regresso aos golos em simultâneo da dupla Taremi e Evan Nilsson, que marcaram os dois. Nuno, como foi este jogo, uma vitória boa e importante para o Porto?
Sim, foi uma vitória que nós antevemos que seria uma saída difícil para o Porto e o Famalicão fez, é assim, acho que não fez um grande jogo, porque senão tinha tido outro resultado, mas tentou, não foi feliz, houve ali momentos do jogo, o Porto teve, não sei se há melhores momentos para se fazer gol,
abrir e fechar
há melhores momentos, como é óbvio, e o Porto marcou
pergunta
cedo.
Foi feita ao Sérgio na flash
foi.
Do segundo gol.
Pois, mas o Porto marcou cedo, ali aos 8, 9 minutos, e depois ganhou confiança. Acho que ganhou confiança. Realçar que Sérgio mexeu ali nas laterais, entrou com dois jogadores diferentes. O João Mendes voltou a ter a sua oportunidade e jogou a lateral esquerdo, um jogador da normalmente está na equipa B, e do outro lado também saiu o João Mário e entrou Jorge Sánchez.
Ele não está a gostar muito do João Mário.
Não está, não.
Deu lá também mais seleção, um recado.
Sim.
Não está a 100%. Acho que não estou errado no que vou dizer. Ele disse que o João Mário não está a 100%. Acho que foi, pelo menos foi isso que eu percebi.
O Famalicão também fez duas alterações.
Correto.
O Famalicão também fez duas alterações em relação ao jogo aqui na Luz para a Taça. Uhum. Que saiu o Otávio, porque estava também foi suspenso o central, e trocou o avançado Henrique Araújo pelo Cádiz, procura também João Pedro Sousa das características de Cádiz, que são um jogador mais vertical, de profundidade. O Famalicão teve uma ou outra oportunidade num outro contra-ataque, não conseguiu finalizar. Eu acho que o Porto se mostrou seguro defensivamente. Não deixou também o Famalicão a ganhar confiança, e depois marcou ali a acabar a primeira parte, que
Taremi não marcava desde
foi para o intervalo já resolvido.
Mas gosta de marcar o Famalicão.
Sim, sim, mas não marcava desde
já
a quinta jornada.
E a segunda parte foi
não tem grande história.
Não tem muita história, não há grandes lances para assinalar, a não ser o golo de Francisco.
E aos 64 tópico pode fazer um golo, a bola passa juntado dentro da área,
foi o único.
É o lance mais perigoso.
De lateral.
Sabe? Eu acho que a segunda parte, a boa notícia que
teve
é
essa oportunidade.
Sim, mas
Francisco Conceição. E a bola oposta logo a seguir.
Acho que o resultado é este. É tremendamente injusto para. Em termos do resultado.
Do volume.
É demasiado. é muito pesado.
Os números. O Porto apanhou o Sporting, 28 pontos, mas o Sporting tem menos.
Sim, acho que o jogo acho que
está a um ponto do Benfica.
Eu acho que o que
eu disse no princípio que o Benfica tinha sido apanhado pelo Porto, o que eu queria dizer era que o Sporting tinha sido apanhado pelo Porto.
Sim,
mas
sim.
O Sporting ainda vai jogar mais lá.
Eu acho que o resultado é pesado para aquilo que o Famalicão fez. Acho que os golos têm, ou pelo menos os tempos dos golos faz muita diferença. Acho que o Famalicão é uma boa equipa. Houve, em alguns momentos da primeira parte, em que esteve por cima no jogo e a encostar o Porto. Pá, Gustavo Sá,
muito bom,
Puma,
o Gustavo, tá?
O Puma.
Deve ser ilusionado, o Gustavo.
Sim, sim, sim. Esses jogadores todos, pá, gostei imenso. Acho que a equipa está muito bem trabalhada, mas realmente os momentos dos golos ditaram um bocadinho aquilo que era o desfecho do jogo. A segunda parte é mais de controle. O Porto a gerir o resultado e depois acabar com o terceiro. Mas notas para aqui é
João
também
Mendes?
O problema, acho que o Sérgio não é de hoje, mas também nas laterais tem havido sempre rotatividade. Não sei se com isto ele quer dar um sinal.
Também
quer
muitas
dar...
lesões, o Zaidu.
Sim, mas Zaidu estava no banco.
Sim, mas teve muitos problemas físicos esta época.
O miúdo cumpriu, acho que o João Mendes cumpriu, acho que esteve bem. E isto pode ser um sinal claro de uma aposta. Porque na verdade acho que ele apresentou rendimento. Veremos agora, sim, como é que será os próximos jogos, mas acho que isso pode ser, são alternativas para aquilo que o Porto procura. E na verdade, depois de toda a moral que o Sérgio falou, deu ao Taremi na conferência da antevisão, este golo e a celebração do mesmo,
a celebração, sim, diz muito, sim,
diz muito aquilo da relação e da cumplicidade que existe. E porque realmente Taremi tem sido um elemento muito importante nas últimas épocas, e este ano, por diversas razões, as coisas individualmente não estão a surgir, e portanto isto pode ser também uma boa resposta. Bem, isto pode trazer coisas boas para o Porto, né? Taremi bem é sempre bom.
É curioso que nesta primeira volta o Benfica ganhou ao Porto e ao Sporting, mas na tabela não se nota. O Benfica tem só mais um ponto que Sporting e Porto, e pode ser ultrapassado pelo Sporting, e tem neste momento mais 3 pontos do que o Braga, com quem vai jogar daqui a 2 semanas. Por falar no Braga, o Braga recebeu o Estoril, teve a perder,
sim,
mas conseguiu dar a volta e parece estar num bom momento outra vez o Sporting de Braga. Nunca deixou de estar, mas agora parece estar num ótimo momento. Cláudia, o Braga conta para estas contas?
Claro que conta. O Braga conta sempre. Conta sempre, até porque aquilo que tu estavas a dizer, daqui a 2 semanas, este jogo na Pedreira entre o Braga e o Benfica pode ser importante, não só para as contas do campeonato, como para as próprias contas do Sporting Clube de Braga. E eu acho que aquilo onde tu notas diferença também é a capacidade de dar a volta. Ou seja, entras a perder com o golo do Estoril, mas depois a capacidade que o Braga tem de dizer: está certo. Ok, estamos a perder, mas isto não vai acabar assim. E de alguma forma ter alguma tranquilidade até nesse processo. E acho que isso é de equipa que tem confiança e que depois tem muito, eu acho que tem muito bons jogadores, e portanto tem sempre rapazes capazes de... Agora eu acho que temos que dizer qualquer coisa outra vez de Ricardo Horta.
Sim, Ricardo Horta é absolutamente fundamental e não é só os golos que marca, é... Como tu dizes, quando a equipa mais precisa, quando está mais aflita, é ele que pega na equipa, sendo que também há que dizer que os recursos que o Braga tem, o Braga vai fazendo uma rotação dos jogadores. O Braga ontem no banco tinha Bruma, Abel Ruiz, André Horta, Zalazar, Rony Lopes, mas consegue ter um 11 muitíssimo competitivo.
Não temos Rati
também, teve João Moutinho, teve Pizzi, teve Djaló, portanto há ali muita matéria-prima para também gerir o plantel, e um Braga que está aí para as curvas, Nuno.
Sim, mas nós já falamos sobre isso desde o início da época que vimos a falar com o excelente plantel que o Braga construiu e as largas opções de qualidade que Artur Jorge tem à disposição. O jogo com o Estoril foi mais um daqueles jogos em que o Braga também prova que já o jogo anterior com o União de Berlim, com 10... Uhum. O Braga conseguiu empatar o jogo e por pouco não ganhava, podia ter ganho, e nós falamos sobre aquilo que é o ser guerreiro, não é? E eu acho que neste jogo, face à contrariedade de ter sofrido, o Braga entrou melhor no jogo e construiu logo uma outra oportunidade, não marcou. O Estoril
Eu acho que o Estoril é, tem boa equipa, bons jogadores, bom de bola. E fez um excelente golo, uma boa jogada.
O Rafik que faz o golo do Estoril
é capaz de ser jeitozinho.
É?
Bom jogador, muito bom jogador.
E fez um bom golo o Estoril. Mas depois o Braga também numa boa jogada entre Pizzi e Ricardo Horta fez também um empate ainda antes do intervalo.
Sim, logo a seguir, passado 5, 6 minutos.
E na segunda parte o Braga puxou dos galões e ganhou o jogo com a inteira justiça. É certo que o terceiro golo foi já ao fim do jogo e numa altura em que o jogo estava... Não é que o Estoril tivesse a ameaçar, fez ali Vasco Seabra que trocou os avançados e meteu Cassiano para tentar ainda o empate, mas não criou grandes oportunidades para isso. Acabou por sofrer o terceiro golo já muito no final e também num lance assim muito estranho que o guarda-redes, a bola bateu no posto.
Foi muito esquisito esse golo
na cabeça e entrou. Mas o Braga é um justo vencedor e está ali na luta, está ali a 3 pontos do Benfica neste momento.
E está ali também. Sim, está a 3 pontos. Sim. Eu baralhei-me todo no início do podcast, lugar. Mas não. O Braga tem 26, o Porto e o Sporting têm 28 e o Benfica tem 29. Alguém aposta aqui que ao final do dia de hoje o Sporting não vai estar em primeiro lugar isolado?
Tens alguma coisa para dizer?
Ali alguém no almoço que disse que ia ficar um igual.
Pois foi.
Se alguém tem que chegar à frente.
Se ficar um igual, vocês pagam um almoço.
Sporting Gil Vicente.
Não, acho que o Sporting vai ganhar.
Eu acho que o Sporting vai ganhar. Acho que é uma oportunidade para recuperar aquilo que teve durante algumas jornadas. Portanto, honestamente, acho que o favoritismo está todo lado do Sporting. Acho que não vai deixar esta oportunidade de jogar bem, de vencer. E voltar
vai estar num grande ambiente em Alvalade, com
não
certeza.
Tenho dúvidas depois deste. Sim.
Depois do desaire do Benfica.
Já iria estar de qualquer das formas. Sim, claro. Acho que isto traz outra. Não sei se é motivação, mas traz outro ambiente ao jogo.
Vais passar para a frente depois de uma boa exibição na Liga Europa, sim, também, sim, que também exibição. É importante. Vamos adivinhar uma vez mais o 11 do Sporting, como de resto adivinhamos sempre. Vamos embora. Ruben vai, em princípio, Israel na baliza, não é? Então,
Adan, Diomande,
sim. Coates
e Gonçalo Inácio.
Ok, claro. E depois?
Isgaio, Nuno Santos.
Não. Génia Catamo, Nuno Santos.
Muito bem, eu também vou apostar nisso, Ribeiro.
Vocês estão malucos?
Tu.
Catamo e Nuno Santos.
Vocês os dois estão doidos?
Ruben
a esta hora, atenção,
Ruben
que ele ainda se sente mal.
Desculpa. Entrou em Itália, o Catamo.
O Catamo entrou na segunda parte.
E o Nuno também. Entrou bem.
Também, mas não acredito que ele comece assim.
Então, és gajo para ti?
És gajo.
Não.
Não é, não.
Ele é de Jenny e diz o quê?
Jenny Catamo e Nuno Santos.
Tu dizes é o mesmo.
Sim, claro. Sim, eu disse.
E Ullmann e Morita no meio.
E Nuno Santos.
Edwards, Jokeres e Pote.
Sim, aí não tem.
Jokeres está em dúvida ou vai jogar?
Mas acho que ele estava, não tenho nenhuma informação, mas acho que ele estava em dúvida, sim, mas...
Está em dúvida quantos gols vai meter. Sei que está em dúvida. Ou vocês acreditam que o Gil Vicente pode fazer uma gracinha?
Fujimoto.
Então, o Gil tem bons jogadores, mas não me parece que isso vá acontecer, sinceramente. Mas, enfim.
O Gil tem 23 golos marcados e 22 golos sofridos.
Sim, tem um dos melhores ataques, mas a defesa é uma desgraça.
Só num jogo, nestes 11, é que não fez golos.
Já viste? E portanto, enfim, vamos dar aqui só um minuto que será preenchido, um segundo de silêncio que será preenchido pelo ouvinte deste podcast, Ruben Amorim, quando reafirmarmos que será os laterais serão Jenny Catamo e Nuno Santos. Eu não vos disse que Ruben Amorim.
Não, mas sabes que eu tenho pena que nós estamos a fazer podcast no dia do jogo e portanto o Ruben só já vai ouvir este podcast amanhã.
Não, mas vai.
Não vai ouvir hoje.
É de quem sabe. Nisso, não acredito, deve estar a ouvir.
É de quem sabe.
Agora no YouTube.
Está ali ao fundo do corredor. Olha, vai ter que ser, vamos ter que ir às apostas. Ai, as apostas.
Placar, aposta na Desportiva.
Eu estava tão Félix.
Pois estavas muito Félix.
Grande exibição,
Félix. Exibição, é?
Eras tu e Simeone.
Simeone,
a cara de Simeone era um poema.
Contentíssimo. O Barça ganhou apenas 1-0. Eu tinha dito que era mais do que um gol, não é?
Barcelona Atlético de Madrid, tipo de aposta. Quantos golos marca o Barcelona? Mais ou menos do que 1,5. E Ribeiro disse mais. Mas João Félix só
mais
fez um
menos.
Golo.
O menos é mais.
João Félix só fez um golo e, portanto, Ribeiro, 0 pontos. Nuno Gomes.
Olá.
Nápoles, Inter de Milão, tipo de aposta, quem vence? E ele mesmo assim disse Inter e foi.
Mesmo assim.
Era 3-0. Fácil.
Era fácil. Era fácil, mano.
Falamos disso no programa.
Fácil, e tu erraste.
Barbosa, Al-Hilal Al-Nassr, muita polémica. Não sei se acompanhaste, mas foi um jogo
cerca,
de muita polémica.
Cerca de zero.
Foi.
Tipo de aposta.
Foi número exato. Também no ponto.
Pois, já vi.
Número exato de golos do Al-Nassr.
Quanto?
Ele disse 1.
E houve.
E ficou 3-0.
Acho que houve um lado, né?
Portanto,
é muito
sendo
triste.
Assim. A única
Ribeiro
pessoa
tem uma grande jornada, então.
A única assim, pessoa
foi ultrapassado.
A única pessoa que ganhou um ponto foi Nuno Gomes.
Obrigado.
Que assim igualou Pedro Ribeiro na liderança com 9 pontos.
Vamos, vou ter que ir rever essas contas.
É que isto é de tal maneira que acabo de receber, acabo de receber uma mensagem. É para vocês verem como.
Do Ruben Amorim, está no YouTube.
Não, realmente da CUF.
Foi medir
é igual,
atenção.
É igual.
Que diz o seguinte, atenção. Tosse, febre, dor de garganta. Precisa de falar com o seu médico ainda hoje? Teleconsulta. Só, meus amigos, também não é caso para isso. Eu recupero o primeiro lugar já para a semana.
Ah, bom.
Então, ai, mesmo não, neste não, estado não, clínico não, deplorável, não. Pedro Ribeiro e Nuno Gomes partilham a liderança com 9 pontos. Barbosa, 6 pontos.
É muito mal.
Que vergonha.
É muito mal.
Não é preciso. Falta muitos jogos. Calma. Eles estão muito contentes, mas eles vêm bom por aí abaixo.
Não, sprint.
É seguro.
Não, sprint. É uma maratona.
Olha,
é
querem saber como é que estamos de cagando a gola, não?
Quer. Vamos lá.
Vamos embora. Estou a fechar as apostas.
Placar. Aposta na desportiva.
Uma coisa é certa. Não há nenhum jogador do Benfica na votação desta semana do cagando a gola.
Aquela piada
nem do Sporting. Lá então, o que é que
nem do Sporting ainda. Os gozos que vierem a acontecer no Sporting do Vicente não entram para estas contas.
Exatamente. Não, não contam aqui. Não contam.
Foge moto. Temos pena.
Olha a lata.
Um dia destes, Barbosa levanta-se e dá-nos um estouro.
Escolhemos
bem.
Quais?
Não, escolhemos. Isto não foi democrático.
Não
foi,
não.
Nem foi partilhado.
Salvar a honra do convento. Mas
a escolha é única e exclusivamente da minha irresponsabilidade.
Então diz lá, o que é que escolheste?
Primeiro candidato.
Como é que é?
Evanilson.
Ah, o primeiro gol.
É um belo
primeiro gol do Porto.
É bom.
Acho, eu sou muito fã do Evanilson.
É um grande gol.
Tenho muita pena que ele esteja tantas vezes lesionado, porque eu acho que ele é muito bom jogador. Primeiro candidato, então, vem desse jogo. Evanilson. Segundo candidato. Vão-me bater. Porque eu vou fazer um preâmbulo, vou fazer um encontro. Eles já estão a ver na aplicação.
Quando tem preâmbulo. É pá, quando tem preâmbulo.
Tu não estás a ver.
Durante o programa eu sou logo.
Por causa da jogada. Não é tanto por causa da finalização, mas é por causa da jogada. O gol de Ricardo Horta com assistência de calcanhar de Pizzi é o nosso segundo candidato.
Mas como assim?
Esta semana chama-se Cagando a Jogada.
Exato, é isso. Mudámos a rubrica agora.
Não foi uma semana.
Não é uma semana rica em golos.
E este gol, atenção, não é fácil. O do...
Mas eu acho a assistência absolutamente maravilhosa.
Sim, mas o remate dele é um remate cruzado, é um bom remate. Mas...
Terceiro candidato.
É
o chamado ao Cristo, vem cá abaixo ver isto. É o primeiro gol de Cristo González do Aroca.
A cara do Barbosa diz.
Mas a questão é assim, não acho que seja uma semana.
Sim, não é muito
não
fácil.
Não é uma semana com muitos golos.
Mas há intenção aqui.
Mas a bola bateu ali, o guarda-redes foi traído. Está bem, pronto.
Mas pronto,
tá bem.
É o que temos esta semana. São três candidatos esta semana na quinta-feira.
Quem é que achas que vai ganhar?
Temos de tomar conta.
Neste momento, Cristo vai à frente. Também a proximidade do Natal ajuda, não é?
Cristo está a liderar, mas temos então ainda a possibilidade para Ricardo Horta e para Evanilson para o cagando a gol desta semana. Os cagando a golos que acontecerem esta noite em Alvalade, seja lá para o Sporting, para o Gil Vicente. São só bonitos para aparecerem na televisão.
Para verem como nós somos acutilantes nas apostas, a edição desta semana do podcast O Futebol em Momento termina com o palpite do resultado exato com que vai terminar o Sporting Gil Vicente.
Eu pensei que ias dar o número
do Euro
Milhões.
Está um ponto extra?
Pensei que ias dar o número do Euro
Milhões. Mandas nisto? Dá ponto extra?
Dá
ponto extra.
Desculpa lá. Ponto extra? Pergunta.
Não dá nada.
Vai ser 3-1 para o Sporting.
Olha, 3-1.
2-0.
Tu é o empate? Um igual?
Fora da caixa, um igual.
Vamos dar também uma pausa para o Ruben Amorim enquanto
fora,
depois,
fora da
também
caixa.
Estou contigo, 3-1.
Pode ser só um intervalo, um igual.
Acho que vai ser 3-1.
Batuteiro, és um batuteiro. Tu não
até
prestas
quinta,
para
quinta.
Nada, até quinta.
Tchau.